Doutor Ricardo Teixeira, ao vivo com a gente aqui hoje no estúdio. Muito bom dia,
tudo bem? Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes.
A pergunta é: em que fase da vida somos mais criativos? O Eduardo Brito chutou ali, depois que os filhos nascem, será? Eu acho que aí a gente já tá descendo a ladeira, não?
Acho que não. A beleza desse nosso cérebro é que não dá para falar que, puxa, se você não foi extremamente inovador aos seus 20 e poucos anos, provavelmente você não vai ser aos 50, 60, mas o que a análise das pessoas fora de série assim, nos mostra, né, é que existe uma onda de criatividade, principalmente a criatividade inovadora mesmo, de conceitos, nessa fase de 20 e 30 anos.
Entre 20 e 30 anos.
Então você vê vários artistas, os prêmios Nobel, o Einstein, ele escreveu a teoria da relatividade aos 26 anos.
Nossa Senhora.
Então é a famosa pensar fora da caixinha, vem essa onda. O Picasso, a fase mais popular, né, mais adorada do Picasso, foi numa fase precoce também. Só que existe uma outra criatividade que ela é dependente da consolidação daquilo que você experimentou na vida. São pessoas que são inovadoras também, mas na análise daquilo, consegue ver a floresta já, não só uma árvore que é ousada e totalmente diferente, mas enxerga uma forma de analisar o conteúdo todo. Isso precisa de um pouco mais de tempo de vida, né? Então, Darwin é um exemplo muito bom para isso. Então, o que o Darwin embrulhou para presente na teoria da evolução já tinha sido pescado algumas ideias, até mesmo por árabes, anos e anos atrás, e até contemporâneos do Darwin, mas ele conseguiu, como ele falou, embrulhar para presente, botar ordem na casa. E isso é interessante porque, aos 20 e pouco, ele não era esse perfil dele, mas foi um perfil mais tardio, né? Assim como outros pintores, outros artistas.
E se a gente for falar do ponto de vista neurológico, a criatividade não está necessariamente ligada à capacidade de aprendizado, né? Porque certo. Se a gente for falar assim, a nossa capacidade de aprender coisas novas, ela vai diminuindo com o passar do tempo. Isso é uma verdade. Até
sim, um pouco.
A capacidade de fazer novas sinapses e tudo mais, isso existe. Mas a criatividade vai além de aprender uma coisa nova. Muitas vezes é isso, consolidar um conhecimento que você adquiriu ao longo da vida, né?
E quando você me provoca com essa questão de não vincular totalmente a questão cognitiva, pura, e tem muitos circuitos no nosso cérebro que não são conscientes, que estão envolvidos na criatividade, né? Então, tem um estudo bem legal, eu acho, que a gente discutiu aqui uma vez, que as regiões do cerebelo tem uma influência formidável, né? No quanto que a pessoa é criativa ou não. Ou seja, é como se fossem regiões do cérebro que funcionam sem a sua consciente ordem. Ela faz aquilo de forma inconsciente. Então, é curioso. A gente colocou dois exemplos aí, o Einstein e o Darwin, mas eu acho que nós que somos mortais, eu acho que é muito instigante essa questão, porque mostra que a gente pode ter esse potencial criativo de uma forma totalmente errática, em fases muito diferentes da vida. Não necessariamente se você não fez mudou o mundo aos 30 anos, pode ser que você tenha grandes insights, grandes sacadas na década de 50 anos de idade ou 60 anos de idade, me faz lembrar o Saramago, começou a escrever, eu acho que com 80 anos, quase.
A Beth, nosso ouvinte, está lembrando aqui do Saramago, do escritor, incrível, e também, né? do Dostoiévski, outro escritor, incrível, que também teve a melhor parte da sua obra publicada ou escrita depois de uma certa idade.
Sim, é difícil, eu acho que principalmente para o escritor, você ser um grande mestre aos 20 anos, o que você tinha para contar para o mundo aos 20 anos? Pouca coisa, né? Se comparar aos 40, aos 50. Shakespeare é um exemplo interessante. Aos 38 ele publicou Hamlet, e depois disso ele teve publicações com pouco apreço pela comunidade de leitores dele. Então, não tem idade para isso, mas sem dúvida eu acho, aí eu acredito muito, e eu acho que os estudos são feitos até hoje com esses grandes monstros, mostra que realmente as pessoas que saem da caixinha para valer saem já cedo, viu?
Mas assim,
aos 20 e pouco, aos 30 anos já deram um nó. Ah, o próprio mocinho do Facebook lá,
o Mark Zuckerberg,
será,
né?
Será que ele faria isso aos 15 anos? Não. Mas será que faria isso aos 70 anos? Não. É um modelo tão diferente.
É,
né?
Talvez na área de tecnologia exija um pouco mais dessa criatividade jovem, digamos assim.
Certo.
Porque requer um nível de ousadia e de experimentação. Talvez uma pessoa mais velha não se submeta. E aí, por isso que a gente vê tantos jovens na área de tecnologia surpreendendo. Pode ser?
É, eu acho que à medida que a gente vai ganhando décadas de vida, a gente tem uma bagagem que a gente acaba levando em consideração, que fica cada vez mais difícil pensar de uma forma tão diferente, porque você acumulou muita coisa, né?
A própria autocrítica,
autocrítica
que pode barrar, né? Eventos criativos.
Eu acho que é um fenômeno interessante de a gente que vai passar ainda pelos 60, pelos 70. Se você ainda não mudou o mundo, talvez.
Ainda
tem sua chance, né? Isso é interessante.
Muito bom. Para a gente encerrar, doutor Ricardo, rapidinho, se a gente fosse analisar assim, cientificamente, a diferença do cérebro de uma pessoa criativa, desses gênios que a gente falou, de pessoas ditas normais, eles têm mais áreas de conexões e conseguem, enfim, o cérebro dessas pessoas é realmente mais desenvolvido em algumas áreas do que de outras, ou isso depende de outros fatores? O dom.
Esse fator genético, né, inerente da pessoa que já nasce diferente, sem dúvida, tem, discute-se assim, a partir de uns 70% de responsabilidade é a carga genética que você tem. É um cérebro com outros circuitos, com mais facilidade para muitas coisas. E as questões psicossociais, claro que influenciam. Então, você dá oportunidade para esses cérebros se mostrarem para o mundo, né? Então, falta de educação, falta de comida, isso aí não combina com a questão de você alcançar seus potenciais. Então, e eu acho que existe uma coisa muito interessante, que a gente é diferente a partir dos 15 anos de idade. Nosso cérebro já vai diminuindo de volume. Depois dos 15 anos,
caramba,
a gente já vai diminuindo. E por volta dos 27, você chega no seu topo de coordenação motora, de tudo que o cérebro ajuda a gente a viver. E a gente vai tendo um declínio silencioso, e muitas vezes não é possível perceber isso até os 60 anos de idade, 70 anos. Mas, por outro lado, você vai ganhando todo esse conhecimento que a gente tem no dia a dia, e vírus, esse cérebro maduro, ele tem menos algumas coisas e mais muitas outras coisas. Tanto que o mundo está entendendo que vale a pena equipes com diferentes idades, porque você traz uma bagagem que os grandes criadores jovens não compartilham disso também. É muito. Então, eu acho que misturar formações em diferentes em empresas. Isso está mais do que provado, que gêneros diferentes, raças diferentes, isso faz com que você tenha mais sucesso realmente em termos de produção. E me fez lembrar aqui, Bruno, um filme que passou uns 2 anos atrás, não vou lembrar o nome direitinho, foi vencedor de Cannes, e tinha uma campanha publicitária para fazer, e os jovens da agência eram recrutados, porque eles eram geniais, eles tinham ideias fantásticas, ele deixou tudo na mão deles, tinha seniors também nesse grupo de trabalho, e os seniors falaram, não, eles dão conta, eles são perfeitos, eles criam aquilo que eu não enxergo tão fora da caixinha assim. E fizeram um desastre. Era um bebê que explodia. Nossa, e foi um drama para a campanha publicitária. E dá esse puxão de orelha, né? Puxa, o quanto que é importante você ter esses lastros da experiência, da análise crítica, como as pessoas mais de mais idade tem, sem dúvida nenhuma.
Muito bom. Doutor Ricardo, muito obrigado pela visita, pela presença aqui no estúdio.
O prazer sempre é meu.
Até a próxima.
Até a próxima.